Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. Está no ar o programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica que encontra habitualmente na Antena 1. Neste dia que antecede a véspera de Natal, fomos em busca de diferentes caminhos para viver este tempo e encontramos diversas formas que mostram como cada percurso leva a uma vivência diferente de Natal. Desafiamos um escritor e também a diretora da Comissão Nacional de Proteção de Menores a escolherem um texto que falassem do Natal. A casa de meu pai tem muitas moradas, assim diz o Evangelho de João no seu capítulo 14. Quisemos, por isso, perceber de que forma se chega a este tempo, que textos inquietam e falam da humanidade, do que falamos quando falamos do Natal. Pedro Vieira e Rosário Farmhouse foram alguns dos que aceitaram o desafio da Eclésia e partilham esta manhã como gostariam de viver o Natal. São motivos para que fique connosco antes de iniciar o seu dia de domingo. Começamos com música. Rui Veloso traz-nos o Presépio de Lata.
Três estrelas de alumínio a luzir num céu de querosene. Um bêbado julgando-se César faz um discurso solene. Sombras chinesas nas ruas, esmeram-se aranhas nas teias, impacientam-se as gazuas, corre o cavalo nas veias. Há uma luz na barraca, há dentro uma sagrada família, e à porta um velho meu contera, onde cresce uma bugavilha. Nasceu, enfim, o menino, foi posto aqui à vossa fé. A mãe deixou-o sozinho e o pai não se sabe quem é.
Jingle bells, jingle bells. Neste domingo que antecede a véspera de Natal, o programa Eclésia está consigo para falar sobre diferentes narrativas de Natal. Escutou Rui Veloso e a música Presépio de Lata. A experiência junto de imigrantes e refugiados não é esquecida por Rosário Farmhouse, a presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, indica à Eclésia um texto que traduz esse significado, primeiro desconhecido, mas depois partilhado pela generosidade das crianças.
O que é o Natal? Ásia não conhece o Natal. Ásia veio de outro país onde se celebram festas muito diferentes. Natal, Feliz Natal. Ásia lê estas palavras por toda a parte. As ruas estão enfeitadas de mil e uma cores. Grupos corais entoam lindos cânticos de Natal. As lojas propõem bolos de Natal, postais de Natal, velas de Natal, decorações de Natal, peru de Natal. À entrada dos grandes hipermercados ergue-se uma floresta de pinheiros de Natal. As montras oferecem mil coisas. Será que as pessoas precisam de tudo isto? Interroga-se a menina deslumbrada. Mas o mais extraordinário são os anjos que flutuam no ar. E Ásia pergunta-se como é que eles tinham pendurado no céu. Os cabelos de Ásia são encaracolados e a pele é castanha avermelhada. Um dia ouvir os vizinhos dizer: quem é esta rapariga estrangeira? Onde vive? De onde veio? Ásia tinha vindo de um país em guerra, onde as pessoas passavam fome e eram perseguidas. Ásia era uma refugiada. No primeiro dia de dezembro, os alunos descobriram em cima da secretária da professora um arranjo com quatro velas entre pinhas douradas. Oh, que lindo! Vamos celebrar o Advento! Exclamaram as crianças. Advento. Outra palavra que Ásia nunca tinha ouvido. Deve ter alguma relação com o Natal, pensa. Quando a professora acende a primeira vela, Ásia enche-se de coragem e pergunta: Natal? Mas o que é o Natal? Sim, o que é o Natal? Repete a professora um pouco surpreendida. As crianças desatam a rir. Todos sabem o que é o Natal. Os alunos falam todos ao mesmo tempo. Natal é quando decoramos a casa. Natal é quando pintamos estrelas nas janelas. É quando a minha mãe faz bolos. É quando escrevo uma carta ao Pai Natal. Quando o Pai Natal põe presente junto do pinheirinho. Quando vamos ao mar. Quando eu tenho uma bicicleta nova. Quando recebo uma boneca grande. Quando a minha avó me dá dinheiro. Quando os meus avós nos vêm visitar. Quando embrulho prendas. Quando enfeito com o meu pai o pinheiro. Os meninos contam tudo o que fazem no Natal. Mas Ásia continua a não perceber o que é o Natal. É a altura de vos contar uma história muito antiga. A história do nascimento de Jesus. A história da noite de Natal, diz a professora. Maria e José à procura de uma estalagem. O dono do albergue que os mandou embora sem compaixão. A chegada dos pastores, o aparecimento dos anjos. Os três reis magos guiados pela estrela até Belém. E entre eles, Belchior, o rei de pele escura como a Ásia. A Ásia ouve com toda a atenção. E, continua a professora, quando representarmos esta história, um de vós terá de fazer o papel de Belchior. De repente fez silêncio. O rapaz que estava ao lado de Ásia acaricia suavemente a cabeça da menina. Ásia sorri e murmura: agora já sei. Natal é quando eu sou feliz.
Porquê a escolha deste texto?
Naturalmente que eu não vivi na primeira pessoa, felizmente, o ter começado de novo num outro país, mas toda a minha vida de trabalho se cruzou com muitas pessoas que o tiveram que fazer, com muitas pessoas que celebravam o Natal de diferentes maneiras ou que tinham outro tipo de Natais. E por isso achei que esta história era muito simbólica daquilo que tem sido a minha vida. E, acima de tudo, acho que nos ajuda a focar novamente e a recentrar o que é o Natal, porque quem vem, de facto, de outro país e não faz ideia, pode ficar com a ideia errada do que é o Natal, que é apenas estas luzes, este brilho, esta azáfama, e que não é aquilo de mais profundo, que é a oportunidade de renascermos todos, a oportunidade de, em família, podermos recentrar-nos nos valores principais. Da amizade, do amor, da solidariedade, do companheirismo, da alegria. e principalmente nesta altura, independentemente de celebrarem ou não o Natal, é sempre um momento em que também estou com elas e que arranjamos forma de celebrar este momento especial e por isso resolvi escolher esta história.
Refugiados, migrantes, pessoas consideradas irregulares num país, foram-lhe mostrando que há várias formas de celebrar o Natal?
É verdade, é verdade. Mesmo aqueles que têm outras religiões, conseguem, em Portugal, conseguem celebrar o Natal focando-se nos valores. Naturalmente que para eles o nascimento de Jesus Cristo não faz tanto sentido, ou sabem que foi alguém, um profeta que nasceu, interpretam de várias maneiras, mas conseguem perceber que é um momento especial para o país e que é um momento especial em que queremos valorizar o que importa. E por isso, todos os Natais tenho sempre a oportunidade de me juntar com os vários grupos, e esta semana que vem terei essa oportunidade, com pessoas de vários países e de várias religiões, para celebrarmos o Natal em conjunto, para celebrarmos um momento de festa, de alegria em conjunto.
Uhum. Há uma frase neste texto que me chamou a atenção, que é uma pergunta que nós atualmente, que os adultos atualmente fazem muito. Será que nós precisamos de tudo isto para celebrar o Natal? E esta questão é precisamente colocada por uma menina.
Sim, porque de facto, eu acho que quando nós conseguimos afastar-nos e olhar de fora, como se estivéssemos a olhar para uma montra, interrogamos-nos o que é que se passa aqui, mas será que é mesmo preciso tudo isto? E o que sinto é que muitas vezes o ritmo alucinado e também a forma como nos entra pela casa através de tantos meios, seja da comunicação social, seja da azáfama à nossa volta, faz com que nós entremos nesse ritmo sem perceber muito bem se estamos de facto a precisar de tudo. Entramos num registro de consumismo puro e duro, sem perceber, será que isto faz mesmo falta?
E é uma menina que coloca esta
pergunta. E é uma menina
pergunta.
Que coloca, porque para ela tem essa capacidade, porque acabou de chegar, de ainda ter esse espírito crítico de perceber, mas será que isto é mesmo tudo preciso? Nós, muitas vezes, quando estamos nas coisas, não nos apercebemos. Acho que também é muito importante, e o Natal pode ser uma época especial para isso, sermos capazes de nos afastar um pouco para ver de fora o que é que nos está a acontecer, quase como observadores, mas o que é que se passa aqui, e por isso recentrarmos o nosso Natal.
De alguma forma podíamos fazer um paralelismo entre o caminho que os cristãos fazem até ao Natal e o caminho que os refugiados e imigrantes fazem também? No fundo é uma busca à procura de um sentido, de um local espiritual ou terreno onde possamos estar bem. Pode haver aqui um paralelismo?
Absolutamente. Quando Jesus teve que fugir com Maria e José, tiveram que fugir, fizeram esse caminho. E esse caminho também de muita gente não os querer aceitar, não os querer acolher. E hoje em dia, infelizmente, estamos novamente a ver pelo mundo atitudes menos acolhedoras, mais xenófobas, mais racistas, de não querer aceitar os outros. Embora estejamos num mundo cada vez mais global, mas continuamos com atitudes muito de fecharmos dentro de nós próprios. E eu acho que há todo um paralelismo, esta travessia que se tem que fazer é muito, muito simbólica para os refugiados e para os migrantes que procuram uma vida melhor. Alguns procuram uma vida, independentemente de melhor ou pior, uma vida, sobreviver, que de outro modo não seria possível, como é o caso da Ásia, não seria possível continuar no país onde estavam. E por isso há todo um paralelismo, sim.
Conhece muitas Ásias?
Conheço muitas Ásias, muitíssimas, de muitos países. E de facto é muito bom ver, passado alguns anos, que conseguem encontrar em Portugal o seu Natal. Independentemente da forma como o celebram, conseguem sentir Natal. Também acho que este é um momento, e falando agora da minha experiência mais recente profissional, gostava de pôr aqui eventualmente um tema que me preocupa no Natal, porque se o Natal é festa, é alegria, é família, estamos em tempos que temos muitas famílias, muitos tipos de família, e muitas vezes as crianças no Natal, neste momento, apesar de estarem rodeadas de muitas prendas, são momentos de grande tensão, porque são utilizadas como instrumento entre famílias, e seria muito bom que o Natal fosse mesmo um momento de paz para as crianças, mesmo um momento de alegria, de solidariedade, de companheirismo, e que se fizessem tréguas e que as tréguas serem ideais para sempre, mas que não utilizem o momento do Natal para ser um momento de maior tensão para as crianças, que estão divididas entre vários amores e a serem cobradas pelos vários amores e a sentirem que não têm o seu espaço para o seu Natal, têm muitos Natais que podem ser celebrados com muita alegria, com paz.
Reconhecer, integrar, acolher a diversidade foi moldando também a sua vivência de Natal?
Sem dúvida.
Até a sua vivência pessoal e familiar?
Sem dúvida. E curiosamente este Natal vou ter mais um familiar de coração, porque não tem a família biológica por perto e vai passar o Natal connosco, vindo de outro país. E sem dúvida que se já em criança o Natal foi sempre muito vivido com esta porta aberta a quem está mais só, tenho tentado replicar isso na minha vida. Tento muito que o Natal seja mesmo um momento de celebração. Tenho algumas tradições familiares no núcleo familiar e é sempre um momento de grande alegria. De grande felicidade é o Peru, sem dúvida, os bolos, toda essa construção ao longo dos dias antes do Natal, mas que queremos que seja muito vivida em conjunto e com muita alegria de mais um ano que felizmente estamos juntos e que vamos celebrar.
A Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens a partilhar com a Iglesia um texto sobre o Natal dos migrantes e dos refugiados. Continua connosco nesta manhã. Vamos ainda descobrir o texto eleito pelo escritor Pedro Vieira acerca de como gostaria que o Natal fosse vivido. Fique desse lado, escuta agora Carminho e a música Estrela.
Tu és a estrela que guia o meu coração. Tu és a estrela que iluminou o meu chão. És o sinal de que eu conduzo o destino. Tu és a estrela e eu sou o peregrino. Até que foi uma escuridão dessas que nos faz ser sábios do mundo. Vivi desilusão tão desigual que vim dar a minha infância num segundo. Nem sabes tu aquilo que fizeste por mim e até por ti. Quando chegaste, só sei que ao te ver tu reergueste o que em mim era só cinza e desgaste. Tu és a estrela que guia o meu coração. Tu és a estrela que iluminou o meu chão. És o sinal de que eu conduzo o destino. Tu és a estrela e eu amor que se deu, mas numa distância, distância que nos fez acreditar que é essa que dá real importância à liberdade que é poder e saber amar. Bem mais feliz agora, certamente vou eu fora, não mais estarei sozinha. Estou bem crente que o teu feixe de luz própria me segue agora. Tu és a estrela que guia o meu coração. Tu és a estrela que iluminou o meu chão. És o sinal de que eu conduzo o destino. Tu és a estrela e eu sou o peregrino. Tu és a estrela e eu sou o peregrino.
É o programa Eclésia que escuta nesta manhã de domingo, agora ao som da estrela da fadista Carminho. Pedro Vieira assume-se como não crente e foi com surpresa, mas grande receptividade, que aceitou o desafio da Eclésia, eleger um texto que lhe fale do Natal, daquele que vive ou daquele que gostaria que o mundo vivesse neste tempo. O escritor elegeu o livro As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, um relato de luta e de esperança, onde Pedro Vieira encontra a generosidade gratuita.
A mãe foi até ao canto e debruçou-se sobre o homem a olhá-lo. Devia ter uns 50 anos. Possuía um rosto barbudo e descarnado, e os olhos muito abertos fixavam o nada. O rapaz veio postar-se ao lado da mãe. Ela é teu pai? Perguntou ela. É sim. Ele dizia que não tinha fome ou que já tinha comido. Dava-me a comida toda. Agora está tão fraco que nem se pode mexer. A chuva amainara outra vez e tamborilava brandamente no teto do celeiro. O homem escanselado moveu os lábios. A mãe ajoelhou-se ao lado dele e encostou o ouvido à boca do homem, cujos lábios se tornaram a mover. Bem, disse a mãe, esteja sossegado, tudo se arranja. É só esperar que eu tire a roupa molhada à minha filha. A mãe voltou para junto de Rosa de Sharon. Trata de despir, anda! Estendeu o cobertor, fazendo dele uma cortina, para esconder dos olhos dos outros. E quando Rosa Sharon ficou nua, a mãe enrolou-a no cobertor. O pequeno estava agora de novo ao lado da mãe, explicando. Eu não sabia de nada. Ele dizia sempre que já tinha comido, ou então que não tinha fome. A noite passada quebrei a vidraça de uma janela e roubei um pão. Obriguei-o a comer, mas vomitou tudo e ficou ainda mais fraco. Devia comer sopa ou beber leite? A senhora tem algum dinheiro para comprar leite? A mãe respondeu suavemente. Xiu! Não tapo quentes. Tudo se há de arranjar. De repente o pequeno deu um grito. Está a morrer! Está a morrer, a sério! Ele vai morrer de fome! Ai, vai, vai! Xiu! Fez a mãe. Lançou um olhar ao pai e ao tio de John, que estavam parados diante do doente, sem saber o que haviam de fazer. Olhou para a Rosa de Sharon, bem enrolada no cobertor. Os seus olhos fugiram dos da filha e tornaram a encontrá-los. E as duas mulheres liam tudo nas respectivas almas. A respiração da rapariga tornara-se curta e agitada. Sim, disse. A mãe sorriu. Eu sabia. Eu sabia que tu eras capaz de o fazer. Olhou para as mãos apertadas uma na outra, descansando no regaço. Rosa de Sharon disse baixinho. Vocês são capazes de sair todos? A chuva bateu de leve no telhado. A mãe inclinou-se para a filha e com a palma da mão afastou as madeixas revoltas que lhe caíam para a testa e deu-lhe um beijo. A mãe ergueu-se rapidamente. Vamos, minha gente. Vão para o alpendre das ferramentas, gritou ela. Vão-se embora. Andem. Pôs fora da porta. Por fim, levando o rapazito pela mão, saiu também fechando a porta que chiou atrás de si. Por um momento, Rosa de Sharon permaneceu imóvel no celeiro, ressoante de murmúrios. Depois, ergueu-se pesadamente, enrolando-se mais no cobertor. Devagar, dirigiu-se ao canto escuro e quedou-se a olhar o rosto devastado do desconhecido, de olhos arregalados e cheios de temor. Então, vagarosamente, deitou-se ao lado dele. O homem abanou debilmente a cabeça de um lado para o outro. Rosa de Sharon afastou um dos lados do cobertor, deixando o seio a descoberto. Tem de ser, disse, aproximando-se mais dele e puxando-lhe a cabeça para si. Ora vá, então! Apoiou-lhe a cabeça com a mão e os seus dedos afagaram-lhe suavemente os cabelos. Ergueu os olhos e deixou-os errar pelo barracão, enquanto os lábios se lhe arqueavam um misterioso sorriso.
Porquê esta, a escolha deste excerto?
Eu resolvi fazer uma espécie de escolha laica para responder a este convite surpreendente, para dizer o mínimo, mas que acho que tem a ver, de alguma maneira, com um espírito de que se pode falar desta época. Como não tenho uma vivência cristã em geral, não só do Natal, achei que não faria muito sentido ir por aí, embora de alguma maneira tenha crescido com essas referências, mas resolvi escolher um excerto que me marcou, uma leitura que me marcou bastante, e que eu acho que espelha um bocadinho aquilo que a ideia de Natal significa para mim, ou aquilo que eu desejaria que a ideia de Natal significasse, que é ser fraterno, ter capacidade de entrega, e não necessariamente no circuito da família, que normalmente associa-se muito, e é natural que assim seja, à vivência em família, mas neste caso, neste excerto do John Steinbeck, a entrega e a generosidade são em função de um desconhecido. E eu achei isso muito bonito. E acho que era o significado que eu escolheria se eu mandasse no conceito de Natal.
É engraçado porque este texto, toda a história em si, aponta para um povo que vive grandes dificuldades, mas que está sempre a caminho, sempre à procura de algo que não vê, mas que acredita que pode vir a acontecer.
Há uma busca um bocado pelo invisível, não é? Eles fazem uma jornada. Isto até tem uns contornos um bocado bíblicos, se for pensar nisso, não é? Eles fazem uma espécie de travessia à procura de uma vida melhor, claro, não é? Materialmente melhor, mas de uma espécie de salvação que não aparece. E chegamos ao final do livro e não sabemos se ela vai acontecer ou não. Mas sim, eles são movidos um bocado pela esperança, pela privação, não é? Uma necessidade absoluta. E pela esperança, isso de facto acho que pode fazer algum sentido.
E depois vai aparecendo alguns sinais que nós poderíamos dizer de esperança. O capítulo anterior encerra com ia começar um novo ano. Uhum. Há um parto que acontece também no último capítulo, apesar de ser um parto de um nado morto, uhum, mas que depois permite alimentar um desconhecido que também está à beira da morte.
Exatamente.
Ao fim e ao cabo, são sinais de esperança num caminho muito tortuoso e com muitas dificuldades, mas onde nós podemos, sem saber, encontrar sinais de esperança e nós mesmos sermos sinais de esperança uns para os outros.
Sim, eu acho que isso é que é o mais importante. Uma vez que eu não tenho essa capacidade de transcendência ou de procurar transcendência, para mim o significado dessa busca e dessa esperança é profundamente humano. E é isso que eu vejo aqui. E é isso que, em parte, eu percebo que a religião seja importante também nesse sentido, porque tem mais a ver com as interações dos humanos do que propriamente com outras existências ou outras dimensões. E nesse aspecto isto, se calhar, é um relato profundamente religioso de entrega e de busca, e em que se demonstra que as próprias pessoas, os próprios humanos, conseguem transcender-se. E isso, para mim, é o principal.
De alguma forma, neste livro, As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, há de alguma forma uma busca pelo reconhecimento de um povo que se manifesta também na sua individualidade, não é? Uhum. Cada pessoa tem a necessidade também de ser reconhecida no seu mais íntimo, seja socialmente, seja também espiritualmente. Podemos também perceber isso neste livro e perceber que isso também é uma busca do ser humano?
É, eu acho que o ser humano não vive sem isso. Né? Agora, se terá criado, eu acredito que sim, mas se terá criado mecanismos para tentar resolver essa inquietação permanente, porque eu acho que esse é o nosso estado natural, é o estado de inquietação. Há uma canção do José Mário Branco muito interessante, tem precisamente esse nome, em que ele diz algo como: é só inquietação, não sei porquê, não sei ainda e nunca vamos saber, acho eu. E portanto nós temos essa necessidade de consolo e de busca de sentido, isso acho que é intrínseco à nossa espécie. Uhum. E, portanto, pela via da religião ou de outra espiritualidade qualquer, eu acho que isso vai estar sempre presente. E nestas personagens do John Steinbeck, isso também está sempre presente, não só neste livro, mas noutros, em que ele dava muita atenção a essa dimensão e à procura de uma realização material e espiritual que parece que nunca chega. Porque nós também nos sabotamos uns aos outros e a nós próprios. E estamos sempre à procura de alguma coisa diferente.
Se pudesse olhar para este tempo imbuído deste espírito a que se chama Espírito de Natal, como é que gostaria de ver este tempo?
Eu veria mesmo como as personagens deste As Vinhas da Ira, em que, sem um plano determinado e sem uma data específica, que fôssemos capazes de um gesto de generosidade sem pedir nada em troca. E que essa época se estendesse ao resto do ano. Acho que isso é o mais importante.
Nesta manhã, o programa Eclésia trouxe-lhe o relato do escritor Pedro Vieira e também da presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, Rosário Farmhouse. São apenas dois dos relatos que neste dia recolhemos para si. Mas há mais para descobrir no portal de informação da Agência Eclésia. Passe por lá para descobrir mais textos sobre o Natal. Vamos agora à música Ave Maria, aqui cantada pelo grupo Figo Maduro. Neste domingo, a preparar o Natal, deixamos-lhe, como habitual, uma reflexão sobre os textos que a liturgia de hoje propõe para o quarto domingo do Advento. Como habitual, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que conduz os próximos minutos.
Estamos em quarto domingo do Advento, em vésperas do Natal. Os vários textos da liturgia da palavra centram-nos na missão de Jesus: propor um projeto de salvação e de libertação que leve os homens a descobrir a verdadeira felicidade. A primeira leitura sugere que o mundo novo que Jesus nos traz, com o nome de paz, é um dom do amor de Deus. A segunda leitura indica que a missão libertadora de Jesus visa o estabelecimento de uma relação de comunhão e de proximidade entre Deus e os homens. Eis-me aqui para fazer a vossa vontade. Nestes últimos dias em que preparamos o Natal, somos convidados a contemplar a ação de um Deus que ama de tal forma os homens que envia ao nosso encontro o seu Filho, a fim de nos conduzir à comunhão com Ele. O nosso sim só pode ser de obediência e disponibilidade. O Evangelho sugere que esse projeto de Deus tem um rosto, Jesus de Nazaré, que encarna na nossa humanidade. E Maria, sua e nossa mãe, aparece como modelo de fé, feliz aquela que acreditou. Aí está Maria, mulher de fé e de misericórdia, para nos indicar o caminho. No fecundo encontro com a sua prima Isabel, aponta-nos o caminho da verdadeira peregrinação, ir ao encontro do outro, permanecer nele, junto dele, em plena atitude gratuita. É o mistério profético da visitação do próximo. Sejamos cristãos levados pelo exemplo de Maria. Em vésperas de Natal, sejamos apressados com Maria, ponhamo-nos a caminho rapidamente. E que algo faça mexer e estremecer em nós as palavras que nos foram ditas da parte do Senhor, procurando levá-las aos irmãos que vivem sem esperança. É quase Natal, o de ontem, de hoje e de sempre. Permanente convite a contemplar o mistério que acontece perante o nascer da vida. Contemplação também do rosto do pobre em Jesus encarnado e em tantos seres humanos desencarnados. Estes olhares contemplativos em concreta ação nunca são facultativos, são sempre de obrigação, a tal que nos vem da fé e do acolhimento da Boa Nova, que envolve atenções, visitações e permanência junto do pobre, seja qual for, porque sempre rosto de Cristo. Ai de nós se não contemplarmos. Que a contemplação do amor de Deus em tempo de Natal nos faça contemplar os próximos com todo o nosso ser e agir. À semelhança de Maria, procuremos ser sempre anunciadores de boas novas, sempre denunciadores de situações de bradar aos céus e gritar nas terras, sempre visitadores de pessoas que exigem o nosso estar e permanecer como Maria. Vivamos um santo Natal, fecundado pela ternura de Deus, encarnada no seu Filho Jesus Cristo.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia de hoje. Já sabe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. Mais tarde, na RTP2, pode visionar a reflexão que esta manhã conduzimos com algumas pessoas. Pedro Vieira, Rosário Farmhouse, que pôde escutar neste programa, mas também Frederico Lourenço, Paula Moura Pinheiro, o padre João Lourenço e Alberta Marques Fernandes vão narrar-lhe alguns textos escolhidos por si sobre o Natal. Não perca o 70x7 hoje na RTP2 pelas 17h45. Amanhã estamos de volta aqui à Antena 1 quando forem 22h45. Eu sou Lígia Silveira. Obrigada por ter estado desse lado. Tenha um excelente domingo, uma ótima semana, uma boa caminhada de Advento quase, quase a terminar. Desejamos-lhe um Feliz Natal, esteja onde estiver. Tenha sempre uma vida feliz.